בעזרת השם, דף מם ה' תתדו שבועות, עולת פרסוע, בימין זו נעבודיו, שלום עליכם. סמוס דף מם ה' נעשה סטליה וכן ואני על פנקסון. עונה ידע משנה, אומרים הלום גם משנה כי אין שקומסו, לא שיר פסדו. Que começa dizendo que quando existe uma cobrança de dinheiro, existe a obrigação pela Torá da pessoa jurar. Quem jura é o cobrado, ele jura para se isentar de pagar. Essa é a lei pela Torá. E a Mishnah fala que em certas situações os sábios decretaram que aquele que cobra tem que jurar para receber o dinheiro. Vimos vários casos, vamos explicar cada caso quando a gente terminar a Mishnah, começar a Gemará. E a Mishnah agora traz mais um caso. A Renvani Alpinkasso Keitzat. Qual é o caso de Renvani Alpinkasso? Renvani é o lojista. Pinkasso é o seu caderno de anotações. Qual é esse caso? Loshiomalo Katuv Alpinkasso Shata Hayav Limataemzus. Fala Mishnah, não é um caso que o lojista ele vem para um cliente e diz: você me deve dinheiro, isso é escrito no meu caderno que você me deve. Não é esse o caso. Nesse caso, ele não é suficiente que ele jure para receber o dinheiro. Vamos ver melhor esse caso na sequência. Ela, Omelo, Tenebni, Satayim, Ritim, Tenepoali, Selamaot. O caso é outro. O caso é, digamos, que o cliente, chamar ele de Reuven. Reuven vai para o lojista e diz: olha, dê tanto de trigo ao meu filho e depois eu te pago. Ou, dê dinheiro para o meu empregado e depois eu te devolvo. Então vamos seguir esse caso do empregado. O Omer Natati, Venobrimbronatavo. O lojista chega para Reuven e diz: eu dei para o seu empregado o dinheiro, você tem que me devolver. O empregado diz que nunca recebeu. Então o que você faz? O Nishba Venotem, Venishbaim Venotlim. Fala, Dona Kama. A pessoa que está sendo cobrada, Reuven, não vai jurar para se isentar de pagar. Quem jura é quem cobra. O lojista jura que deu o dinheiro para o empregado e vai receber de Reuven o dinheiro de volta. O empregado jura que não recebeu o pagamento e Reuven vai ter que pagar ao empregado. Amar Benanás Keitzat, Elovelo Bain Lidesh Voachav. Fala Benanás, não pode ser? O lojista jura que deu o dinheiro e o empregado jura que nunca recebeu. Alguém está jurando em falso? Então os juramentos são em vão? Nenhum dos juramentos esclarece nada, porque um deles está mentindo. Então os juramentos são em vão. Também o juramento em vão é proibido. Como a gente viu, Shvachav, Elaunotem, Shlobeshvav, Venotim, Shlobeshvav. Então fala Benanás, o lojista não vai jurar, e Reuven vai ter que dar o dinheiro a ele. O empregado também não vai jurar, e Reuven vai ter que dar ao empregado o dinheiro. Não está claro, vamos ver melhor na Gemará como é que se explica tudo isso. Amar Renvani Temli Bedinar Perot. Benatamlo. Um outro caso. Reuven chega para o lojista e diz: me dê frutas no valor de um dinar, uma moeda. E o lojista deu as frutas. Amaru tem e outro dinar. Falou o lojista: me dá o dinheiro. Amaru natati blechar tobampil. Falou o cliente: já te dei o dinheiro. E você colocou no seu bolso, na sua carteira. E shabab balabai shenatam e dinar. Então a lei é que o cliente vai jurar que já pagou pela mercadoria e vai se isentar da cobrança, não vai ter que dar o dinheiro. Marotene taperot, marunatatim lecha, velachtim letoch betecha. Um caso oposto. Chega o cliente para o lojista e diz: me dá as frutas, eu já te paguei. E o lojista diz: já tirei as frutas, você levou para a sua casa. E shavachirvani, nesse caso, o lojista jura que já deu as frutas e se isenta da cobrança. Vamos ver na Gemara a explicação de tudo isso. Rabidon Omer, Kolasha Perot Biyado, Yado Ala Elyona. Rabidon se refere ao caso de antes. O caso de antes é que o cliente pediu para o... encomendou frutas, recebeu as frutas, veio o lojista cobrar o dinheiro, e o cliente disse que já deu o dinheiro. Então, disse a Mishnah que o cliente jure que já deu o dinheiro e se isenta da cobrança. Fala, Rabidon, ele não tem que jurar. Ele diz que já deu o dinheiro e não tem que dar nada. Porque fala, Rabidon, quando uma compra é não fiada, não combinaram que vão pagar fiado, é uma compra normal. Normalmente o lojista só dá a mercadoria ao cliente se ele recebe o dinheiro, se a compra é à vista. Então, se ele já deu a mercadoria, é um indicador que ele já recebeu o dinheiro. Então, o cliente não tem que jurar que já deu, mesmo que ele não jure, ele está isento de dar o dinheiro. Amar o Shulchan Itene Bedinamon, um caso parecido. O cliente chega para o cambista e diz: me dê moedas no valor de um dinar, uma moeda maior. Benatano, o cambista deu a ele as moedas menores. Amaloteneta dinar. Falou o cambista: me dá o dinar, me dá a moeda maior. Amaloteneta dinar. Falou o cliente: já te dei a moeda, já te dei o dinar, você colocou na sua carteira. E chama balabait. Então, nesse caso, o cliente vai jurar que já deu o dinar e vai se isentar. Natano e da dinar amaloteneta maot. Se o contrário aconteceu, o cliente deu o dinar, a moeda maior ao cambista, e disse: me dá as moedas menores. Falou o lojista: já te dei as moedas menores, você colocou no seu bolso. E Shabbat Shulchan, nesse caso, o cambista jura que já deu as moedas menores e se isenta. Discutindo com o Tanakama sobre o primeiro caso. O primeiro caso é que o cambista já deu as moedas menores ao cliente e depois veio cobrar o dinar. Falou Tanakama que se o cliente já disse que já deu o dinar, ele jura que deu e se isenta. Fala, ele não tem que jurar, ele diz que já deu, ele se isenta. Porque normalmente o cambista só dá dinheiro ao cliente, só troca para ele. Se ele recebe o dinar, aí ele dá as moedas menores. Se ele já deu as moedas menores, fala, ele é um indicador que ele já recebeu o dinar. Então, o cliente nem tem que jurar. Continua a Mishnah. Um caso de pogemet tubata. Sabemos que quando um casal se divorcia, ou o marido falece, a mulher pode cobrar a ktubá, uma quantia de dinheiro que o marido se comprometeu no casamento. Eles se divorciaram, a mulher traz a ktubá, que diz lá que ela merece 200 moedas de prata, por exemplo. E ela própria diz que ela já foi paga parcialmente. Digamos que ela já recebeu metade. Nesse caso, o documento da ktubá, das 200 moedas, não tem tanta credibilidade, porque não está atualizado. Diz que ela merece 200, ela própria diz que ela merece só 100. Uma vez que esse documento não está atualizado, a força desse documento é fraca. Não um documento de tanto peso, não está atualizado. Pode ser que ela merece menos do que ela está cobrando. Então, nesse caso, para ela cobrar o que ela diz que ela merece, ela tem que jurar que ela merece esse valor. Um outro caso. Eles se divorciaram e a mulher veio cobrar a ktubá do marido. Tem uma testemunha que diz que ela já foi paga. Uma testemunha obriga a mulher a jurar. Ela diz que ela não foi paga. Ela tem que jurar que ela não foi paga para poder receber. Se fossem duas testemunhas, então ela não tem como receber. Mas é uma testemunha só que o juramento. Então ela jura que ela não recebeu e vai cobrar do marido. Um outro caso. A mulher veio cobrar a ktubá e o marido não tem dinheiro para pagar. E ele tinha imóveis. Os imóveis são meshuabadim e são compromissados à ktubá da mulher. Ela pode cobrar daqueles que compraram os imóveis do marido. Mas fala a Mishnah, para ela cobrar, ela tem que jurar que ela merece esse valor. Sabe, os que quiseram proteger aquele que comprou. Assim também, se o marido faleceu e a mulher veio cobrar a ktubá dos herdeiros do marido, ela só pode cobrar se ela jura que ela merece. Também, se o marido viajou, se divorciou dela e não está por aqui, então a mulher, para cobrar a ktubá dos bens do marido quando ele não está presente, ela tem que jurar que ela merece esse valor. Suspeitamos que talvez ela já foi paga. E o marido não está aqui para contradizer ela, então para ela cobrar, ela tem que jurar. Fala que está conectando esses casos da ktubá com outros casos. Um credor emprestou dinheiro ao devedor e faleceu. Agora o herdeiro do credor veio cobrar. Ele tem que jurar que ele merece esse valor. Ou seja, shvua shelo paka no aba velo amar lanu aba shelo matzino ben shtarotov shel aba shetar ze parua. O juramento do herdeiro é, primeiro de tudo, que o pai não disse a ele que essa dívida já foi paga. E mais, que ele tem que jurar que ele não viu entre os documentos do pai um recibo desse empréstimo. Um recibo que esse empréstimo já foi pago. Então ele jura que o pai não disse nada a ele e também não encontrou nenhum recibo, e o herdeiro do credor pode cobrar a dívida do devedor. Mesmo num caso que quando o pai, o credor, faleceu, O filho não tinha nascido ainda, a mulher estava grávida. Depois ele nasceu, cresceu e veio cobrar do devedor. Ele tem que jurar que ele não viu nos documentos do pai um recibo sobre esse empréstimo, que esse empréstimo já foi pago. E ele pode cobrar. Amar abaixo de mão engano, né? Falou, sabe? Imze, imenshedim chamar a abe, chatmitato, chtazeno parua, unotesh obeshvoa. Fala abaixo de mão engano, né? Que se temos duas testemunhas que escutaram do credor antes de falecer, que essa dívida não foi paga, ele está prestes a falecer e disse isso, o herdeiro pode cobrar essa dívida do devedor mesmo sem jurar, porque temos duas testemunhas que escutaram que o credor disse no momento do falecimento que a dívida não foi paga. É suficiente prova. Continua a Mishnah. Ver um Mishpem Shalom Betana. Outras situações de juramento. Ashutafim, dois sócios, Bearissim, ou um proprietário de um terreno, e o arrendatário, o Aris, a pessoa que se comprometeu a trabalhar nesse terreno do proprietário e dividir com ele da safra. Beapotropim, ou a pessoa que deu, contratou alguém para administrar o patrimônio dele. Leishano Sedenotem Betochabait. Se o marido nomeou a mulher dele administradora do patrimônio dele, o Benabait, ou se um irmão administra o patrimônio dos outros irmãos. Nesses casos, Amarlo mata a tua nemi, Retsunishu Tishabali, Hayav. Nesse caso de dois sócios, digamos que um sócio aqui acusa o outro de ter roubado, ou o proprietário do campo acusa o arrendatário que ele pegou mais safra do que ele merece, ou a pessoa fala para o administrador dele que ele roubou dinheiro, estava administrando o patrimônio e roubou. Ou o marido fala para a mulher que estava administrando o patrimônio dele que ela roubou. Ou um irmão fala para o administrador do dinheiro dele que ele roubou. Então, nesse caso, a pessoa acusada, por exemplo, diz: o que você está me acusando? E o acusador diz que ele quer que o outro jure que não roubou. Fala Mishnah Hayav. O acusado tem que jurar que não roubou para se isentar das cobranças. Fala a Mishnah, o que acontece se dois sócios fizeram a partilha da sociedade? E depois disso, um veio acusar o outro de ter roubado. Ele não tem que jurar. O acusado está isento de jurar, porque se avalia que na hora da partilha, eles verificaram bem quanto cada um está recebendo. E se depois da partilha, um veio acusar o outro de roubo, o acusador é suspeito. A acusação dele não é suficiente para obrigar o acusado a jurar. O que acontece? Digamos, Reuven e Shimon eram sócios e fizeram a partilha. Depois Reuven vai falar, vem cobra de Shimon, dinheiro, diz que ele roubou. Como a gente mencionou, Shimon não tem que jurar. Mas o que acontece se Reuven tinha uma outra cobrança de dinheiro a Shimon, e por essa cobrança Shimon tem que jurar? Então isso é a lei de Gilgul Shvoah. De passagem que Shimon tem que jurar por essa segunda cobrança, incluímos no juramento também o juramento sobre a sociedade, que Shimon não roubou enquanto era sócio de Reuven. De passagem, obrigamos sim ele a jurar. Um juramento específico sobre a sociedade, não. Mas se já está jurando, incluímos também esse assunto no juramento. Ve'ashvit meshamet et ashvua. Mencionamos ontem que o sétimo ano, o Shvit, cancela as dívidas. E o credor emprestou dinheiro ao devedor, não cobrou ainda o dinheiro, entrou o Shvit, a dívida se cancela. O que acontece se o empréstimo aconteceu antes do Shvit, veio o credor cobrar do devedor, e o devedor disse que deve só parte do que foi cobrado. Ele foi modé bemiktsa. Como a gente viu várias vezes, o devedor tem que jurar. Entra o Shvit, ele não jurou ainda, a obrigação dele de jurar se cancela. Assim como a dívida pendente se cancela, a obrigação dele de jurar sobre a dívida pendente também se cancela. Finalizamos a Mishnah, começamos a Gemara. Falar na primeira coisa que a Mishnah disse é que quando existe uma cobrança de dinheiro, e pela Torá essa obrigação de jurar, quem jura é o cobrado, para se isentar de pagar. Minala, de onde se vê da Torá isso? Talvez aquele que está cobrando tem que jurar para cobrar? Da marca do Passu, pela Kav Be'alá, velo Yishalem, Mishalem, Yishalem, Loshvua. O passuk se refere ao juramento e diz Belakar Be'alav, ou seja, que a pessoa que está sendo cobrada vai jurar para aquele que está cobrando e não vai pagar. Velo Yeshalem, aquele que está sendo cobrado tem que jurar. Velo Nishbem Velotli. E a Mishnah diz que tem certos casos que a pessoa que está cobrando tem que jurar. Mas na Sahir, o primeiro caso é o caso do empregado, o Sahir. Como a gente viu, o empregado disse que não recebeu o salário e o patrão disse que já pagou. Que o empregado jure que não recebeu e vai receber. Então, o que está cobrando tem que jurar. Pergunta: por que os sábios nesse caso decretaram que o patrão não vai jurar para se isentar de pagar, que vai jurar ao empregado? Por quê? Falando a vida em nome de Shmuel, leis importantes foram ditas aqui. Alachot, Haneir, Retanino. Quando a Gemara usa a palavra Alachá, se refere a Alachot de Moshe Mitzinai, leis que recebemos desde Moshe Rabbeinu, leis pela Torá. E esse decreto que o empregado jura para receber é uma lei rabínica. Pela Torá, quem jura é aquele que está sendo cobrado. Então não é uma Alachá de Moshe Mitzinai, ela é uma Takanot de Lo Chanukah. Então, corrija a linguagem, são decretos importantes. Pergunta: Dolot Michal Deika Tanot? Esses decretos são importantes, os outros são menos importantes? Os sábios não decretam decretos que não são importantes. Então, volta a pergunta: o que foi dito? Ela Marav Nachman Amar Shmuel falou: sábio, Takanot Kvot Chanukah. O que foi dito é que são decretos permanentes, leis fixas, não é algo temporário. Ou seja, Krua Rabbanan Shvuah Mibalabai Veshadu Asachir. Os sábios tiraram o juramento de cima do patrão e colocaram sobre o empregado que vai jurar para receber o salário. Por quê? Mishum Kder Hayav. Porque o empregado depende desse salário para poder viver, para se sustentar. Então, que ele jure que não recebeu e vai receber. Pergunta: Mishum Kder Hayav Asachir Kansir Libalabai? Se pela Torá o patrão tem que jurar, vamos multar ele, porque o empregado precisa de dinheiro para se sustentar? O empregado vai jurar para receber o dinheiro? Por que vamos multar o patrão? Ele podia jurar que ele já pagou e se isentar. Talvez é verdade que ele já pagou. Balabait gufeni halei demistab asachim vexakim kirdeitagum lei poali. Fala uma explicação. Isso favorece também o patrão. Se o patrão vai jurar que já pagou o salário para o empregado e não vai pagar, pode ser que os empregados vão suspeitar que esse patrão é desonesto e não vão querer trabalhar para ele. Ele não vai ter empregados, o que vai dificultar a vida dele. Então, para isso não acontecer, os sábios decretaram que o empregado jure e vai receber. Por que a gente não diz o contrário? Que o patrão jure, porque se o empregado vai jurar que não recebeu o salário, pode ser que os patrões vão suspeitar que o empregado roubou do patrão. Já tinha recebido e jurou que não recebeu e recebeu outra vez, e não vão querer empregar ele. Então, por que dizer que o empregado vai jurar e não o patrão? Volta a pergunta. Balabait al korhea. Falando aqui não. Mesmo que esse empregado vai jurar, os outros patrões, ou esse patrão, vão contratar esse empregado, porque precisa de empregados. Não tem como trabalhar sem esses empregados. Então, mesmo que ele jurar que ele não recebeu o salário, vai receber, ele vai continuar sendo empregado. Pergunta. Sahinam al korhea. Por que a gente não fala que o patrão jure que já pagou e vai tentar de pagar? E os empregados não vão dizer: esse patrão é desonesto, nós não vamos trabalhar para ele, porque eles precisam ser empregados, eles vão trabalhar para se sustentar. Então volta a pergunta. Responde a Gemara: o motivo que o patrão não vai jurar é porque a gente suspeita que ele está confuso. Ele tem vários empregados para pagar, uma situação normal. Pode ser que ele achou que já pagou para esse, mas pagou para o outro. E ele vai jurar que já pagou para esse. Para ele, ele está convicto que ele já pagou. Ele é capaz de jurar até, mas pode ser que ele se confundiu, então o juramento dele não é tão levado em conta. Então vamos confiar no empregado. O empregado tem que receber o salário desse patrão. Então não pode ser que ele se confundiu. Ou ele recebeu ou não recebeu. Ele jura que não recebeu, vai receber. Pergunta: Veleite vei beloshvoa. Se você considera que o patrão está confuso ou suspeita disso, então o argumento do patrão é um argumento duvidoso. O argumento do empregado é um argumento assertivo, Tanat Bari. Ele diz que tem certeza que não foi pago. O argumento do patrão é duvidoso, Tanat Shema. Então, deveríamos levar em conta o que o empregado diz e dar o dinheiro a ele, mesmo que ele não jure. Porque ele tem que jurar. Bom, aqui dele aviso da Toshir Balabai. O motivo que ele vai jurar é porque o patrão acha que o empregado está mentindo. E para eliminar essa suspeita do patrão, que o empregado jure que não recebeu e vai receber. Pergunta: por que os sábios não decretam o seguinte? Sempre que o patrão paga para o empregado, tem que pagar na presença de duas testemunhas. Se o patrão tem duas testemunhas, ele não tem que pagar outra vez. Se ele não tem, é sinal que ele não pagou. Por que obrigar o empregado a jurar? Trica leimita. Isso não é possível. Isso é difícil demais para os patrões. Ninguém vai conseguir fazer isso. Cada vez que vão pagar, tudo de duas testemunhas. E vão ter que lembrar quais testemunhas viram qual pagamento. É difícil demais. Então, por que não decretam o seguinte? Que antes do empregado começar a trabalhar, que ele seja pago. Se ele trabalhou, é porque ele já foi pago. Então, se ele trabalhou e disse que não foi pago, ele não é confiado. Se ele trabalhou, ele já recebeu de manhã. Mas isso não favorece a nenhum dos dois. Também o patrão, também o empregado preferem que o pagamento seja no final do dia de trabalho. Viramos a página. O patrão talvez não tenha dinheiro de manhã, ele precisa que os empregados trabalhem. Então que os empregados trabalhem durante esse dia e no final do dia o patrão vai pagar. Favorece o patrão. Favorece também o empregado. Se ele vai receber de manhã, ele tem que cuidar do dinheiro até o final do dia. Quando ele vai terminar o trabalho, ele vai ter que comprar as coisas para sustentar a casa dele. Então, para ele é melhor que ele receba o dinheiro no final do dia. Porque ele não gaste também o dinheiro durante o dia, ou que ele não perca, ou que não seja roubado. Então, é melhor que ele seja pago no final do dia. O ponto é, fala Agmará aqui, que suspeitamos que o patrão se confundiu e acha que pagou para esse empregado, mas pagou para o outro. Então, que empregado jure? Pergunta, e a refiro katsatsname. Alá Matanya, se é assim, por que diz a breta diferente? O man omer shtayim katzatz taliv, alá omer lo katzatz lechayla achat, amutzi mechaviro lavaraya. O patrão diz que o salário combinado foi de uma moeda, o empregado diz que é de duas. Então fala a breta que o empregado tem que trazer uma prova que o salário era de duas moedas para receber duas. Sem prova ele vai receber o que o patrão diz que era uma moeda só. Pergunta, se ele suspeita que o patrão está confuso, talvez ele está confuso também com relação a isso. Talvez ele fixou que o salário é uma moeda para outro empregado, não para esse. Porque a gente não diz que o empregado vai jurar e receber duas moedas. Fala que não, que é diferente. Por padrão, aquele que... O patrão, ele normalmente lembra quanto ele fixou para cada empregado. Ele pensa bastante antes de fixar. E também depois de fixar, ele acaba continuando pensando se ele fixou bem ou não. É algo que ele se lembra, por padrão. Então, se ele diz que é uma moeda só, ele é levado em conta. O empregado quer tirar mais uma moeda, a motzimi haveru alavaré, que ele traga uma prova. Já no caso, se o patrão pagou ou não, pode muito bem ser que ele está confuso. Yahya filu avar zmanu nami, alamatanya, se é assim, como é que você explica essa breta? Avar zmanu velo natalo, areze eru nishba venote. A lei é que se o empregado trabalha para o patrão durante o dia, o patrão tem que pagar até o próximo amanhecer. Se passou, ele transigiu a proibição de Baal Tali, atrasou o salário do empregado. Fala Breita, se o empregado trabalhou durante esse dia, passa o próximo amanhecer, e aí vem o empregado dizendo que ele não recebeu o pagamento. Ele não tem como jurar que não recebeu para receber. Pergunta, mas por quê? Se o patrão está confuso, que talvez ache que pagou para esse empregado, mas não pagou, pode ser que passou a amanhecer e o empregado não foi pago, porque não é suficiente que ele jure. Uma razdaká, no Galabaito, o verbo baltari, temos uma razdaká, temos um indicador que o patrão já pagou. Porque se ele não pagou até amanhecer, ele pecou. Não suspeitamos que uma pessoa normal vai pecar o pecado de baltari. Então, se passou a amanhecer, você avalia que o empregado foi pago. Pergunta, você acabou de me dizer que pode ser que o patrão se confundiu. Ele acha que pagou e acha que não vai pecar, mas não pagou. Não, ele não quis roubar ou não quis atrasar o pagamento, ele acha que já pagou. Então, que diferença faz se passou ou amanheceu? Não. Fala Abraham que não. Isso que a gente diz que talvez o patrão está confuso é até o amanhecer. Não chegou a amanhecer ainda, então o patrão tem tempo para pagar. Então, você suspeita que ele não parou para pensar tão bem no que aconteceu, ele está confuso. Mas se já passou a amanhecer, a gente avalia que esse patrão é uma pessoa normal e digna, que recapitulou bem o que aconteceu, e ele parou para pensar para quem ele pagou, para quem não pagou, para se assegurar que ele não vai pecar com o amanhecer, o pecado de Baal Tali. Portanto, se passou a amanhecer, Você avalia que o patrão pagou para todos os empregados dele. E vem um empregado depois dizendo que ele não foi pago, suspeitamos disso. Então não é suficiente que ele jure para receber. Consideramos que ele já recebeu. Pergunta. O que você diz? Que não suspeitamos que o patrão pecou o pecado de Baltalim? Mas você está suspeitando que o empregado quer roubar? Que ele já foi pago e diz que não foi pago para receber outra vez? Por que você suspeita que ele está roubando? Vamos lá. Cabe balabai de catre reski. Hada den balabai tover bebatalim. Vechada den sahir macheshar. Fala, é verdade. Temos um indicador, uma razaká, que o empregado não foi pago. Porque ele disse que não foi pago. E, por padrão, ele não vai querer roubar. Mas temos dois indicadores, duas razakot, que ele já foi pago. Uma razaká, que não vamos suspeitar que o patrão quer pegar o pecado de bala tá ali. Então, esse é um indicador que ele já pagou. Já passou o amanhecer. O outro indicador é en sahir macheshcharo. O que acontece normalmente, naquela época pelo menos, é que no final do dia de trabalho, digamos que tem 10 empregados, eles fazem uma fila, logo depois que terminou o dia de trabalho, para cobrar do patrão. Aqueles que estão na fila não foram pagos ainda. Aqueles que já saíram da fila já foram pagos. Então, se avalia que esse empregado também fez como de costume, ficou na fila e recebeu o dinheiro. Ele disse que não. Ele disse que não foi pago ainda. Uma vez que a gente avalia que ele fez como os outros, com o costume normal de ficar nessa fila para receber o dinheiro do patrão, é outro indicador que ele já foi pago. Ele disse que não foi pago. Então temos dois indicadores a favor do patrão, que já pagou, e um indicador só a favor do empregado que não foi pago. Não suspeitamos que ele roubou. É um indicador só, uma casa cá. É 2-1. Então, nesse caso que já passou o amanhecer, levamos em conta o que o patrão diz. E não é suficiente que o empregado jure para receber. Mas se não chegou o amanhecer ainda, temos uma razaká a favor do patrão, que a gente avalia que esse empregado fez como os outros, ficaram nessa fila e receberam o dinheiro no final do dia de trabalho. Temos outro indicador a favor do empregado, que ele não quer roubar. Então ele disse que não foi pago. Levamos isso em conta também. Então é 1-1, é empate. Então a gente diz que o empregado jure para receber. Continua a amar Rav Nachman, amar Shmuel, vou dar Rav Nachman em nome de Shmuel. Lo shan ela se escharo beedim. Amar escharo shelo beedim. Mitoch she achol lomar lo lo schartiha meolam. Achol lomar lo schartiha natad lecha schartiha. Fala Rav Nachman em nome de Shmuel o seguinte. Isso que a gente disse, que se o empregado diz que não recebeu o salário, e o patrão diz que já pagou, que o empregado jure e vai receber, é só se ele tem uma prova, duas testemunhas que ele foi contratado por esse patrão. E duas semanas que ele trabalhou nesse dia de trabalho para o patrão. Nesse caso, ele vai jurar e vai receber o salário. Mas, se ele não tem nenhuma prova que ele foi contratado por esse patrão, o patrão é levado em conta. Ele tem um mico. Se ele fosse mentiroso, então ele poderia ter o poder de dizer que não contratou esse empregado, não deve nada a ele. Ele não diz isso. Diz que contratou e já pagou. Ele é levado em conta. O empregado não tem como jurar que não recebeu o salário se o patrão diz que já pagou. Nesse caso, que o patrão tem esse mico. Se ele fosse desonesto, ele teria o poder de dizer que não contratou. Ele diz que contratou, em conta. Ele diz que já pagou, também levado em conta. Não é suficiente que o empregado jure para receber o dinheiro do patrão. Isso é uma grande questão, qual é a explicação dessa lei. A gente disse antes que o empregado tem que jurar porque talvez o patrão se confundiu. Não porque ele está querendo mentir, mas falam os comentaristas o seguinte. Uma das explicações é que o empregado só vai jurar que ele merece o salário dele se pode ser que o patrão se confundiu ou pode ser que ele está mentindo. Então, numa situação dessas, o empregado vai jurar para receber o salário. Mas, se a gente não suspeita que o patrão está mentindo, não temos nenhuma suspeita, porque ele tem esse inimigo. Se ele fosse um mentiroso, poderia dizer, eu não te conheço, não te contratei. O empregado não tem nenhuma prova que ele foi contratado. Então, nesse caso, não se suspeita que ele está mentindo, o empregado não vai jurar para receber. Numa situação que o empregado tem uma prova, duas semanas que ele foi contratado, mesmo se o patrão é mentiroso, ele não tem como dizer, não te contratei, porque ele está indo contra as duas testemunhas. E quando ele diz que já te paguei, pode ser que ele está mentindo. Então, nesse caso, o empregado vai jurar e receber. Mas, se o patrão tem um amigo, ele teria o poder de dizer não te contratei. Ele disse que sim, te contratei, mas eu já te paguei. É levado em conta e o empregado não vai jurar. Amar Rabi Yitzhak e Ishar, Vechen Amar Rabi Yohanan. Fala, Rabi Yitzhak, você falou bem? Assim também disse Rabi Yohanan. Michal de Pari, galera, Reish Lakish, pergunta para si. Rabi Yitzhak disse que essa é a opinião de Rabi Yohanan, deve ser que Reish Lakish discute, como é o normal. Não tem uma prova daqui. Duas interpretações do que aconteceu. Pode ser que Reish Lakish ficou quieto enquanto Rabi Yohanan estava dizendo a sua opinião, ou ele estava bebendo água. E Rabi Yitzhak saiu do Beit HaMidrash depois que Rabi Yohanan disse a sua opinião e não escutou se Reish Lakish discutiu com Rabi Yohanan ou não. Então não sabemos se existe uma discussão sobre isso ou não existe discussão. Para Itmar Nami, assim também foi ensinado. Amarav menasse basvid, amarav lo shanel shescharo beedim, aval scharo shelo beedim, mitoch sheyachol lomar lo, lo schartiha meolam. Yachol lomar lo schartiha, natat lecha schartcha. Fala Amarav Temerav menasse barazvid, ele falou em nome de Rav a mesma coisa. Se o patrão tem um amigo, ele teria o poder de dizer, não te contratei. Quando ele diz, eu te contratei, já te paguei, ele é levado em conta. Se ele não tem um amigo, ele não teria como dizer, eu não te contratei, porque o empregado tem uma prova, tem duas semanas que ele foi contratado. O empregado vai jurar que não recebeu o salário e vai cobrar. Amaram Barakama Kama Me'aryata Hashmata. Quão belo é esse ensinamento do Faram Barakama? Madirava Maimaryuta. Farava. O que tem de belo? Farava o seguinte. Imken Shvat Shobrin de Rebrahmana e Rimashkakatla. A Torá nos diz que se, digamos, Reuven dá um objeto para o vigia tomar conta, digamos que é um vigia pago, e o vigia diz que o objeto foi destruído acidentalmente. Para ele se isentar do pagamento, ele tem que jurar. Pergunta Rava, em que caso ele tem que jurar? Se o que foi dito antes é verdade, que existe diferença se a pessoa tem um amigo ou não, por que ele tem que jurar? O vigia tem um amigo. Se ele fosse um mentiroso, ele teria o poder de dizer, não recebi nada de você. Então, quando ele disse, eu recebi, mas foi destruído acidentalmente, ele seria confiado, porque ele tem que jurar. Não teria que jurar. E a Torá diz que sim. Falam Barakama, Daf Kitlei Beedim. O caso é que tem duas semanas que sabem que ele vende, depositou esse objeto para o vigia tomar conta. Ele não tem como dizer, eu não recebi nada de você. Então, nesse caso, que ele não tem um amigo, ele tem que jurar que realmente o objeto foi destruído acidentalmente. O vigia pode ter um outro amigo. Realmente tem prova que ele recebeu o objeto de Reuven, mas ele pode dizer, eu já te devolvi. Ou seja, se ele fosse um mentiroso, ele poderia ter dito isso. Ele diz, eu não te devolvi, mas o objeto foi destruído acidentalmente, então ele seria confiado, ele tem um amigo. Então por que ele tem que jurar? E a Torá diz que sim. O caso da Torá é que Reuven tem um documento sobre esse depósito. É um comprovante que ele depositou esse objeto com o vigia. Então, quando o vigia devolve esse objeto a Reuven, o dono, ele recebe o documento de volta como prova que ele devolveu. Ele não tem como dizer que ele devolveu se ele não tem prova. O documento está ainda com o dono. Nesse caso, mesmo que ele fosse um mentiroso, ele não tem como dizer, eu te devolvi. Porque ele não tem o documento. E não tem duas semanas também que ele devolveu. Ele não tem como dizer, não recebi de você. Porque tem duas semanas que sabem que sim. Ele não tem nenhum mico. Ele disse que o objeto foi destruído acidentalmente. Foi honesto. E ele não tem que pagar nada. Ele tem que jurar sobre isso. Esse é o caso do Passu. Analisa que a Gmara Michal Tavai Osfira Leu Amafkide Tzir Havero Beedim Entzirich Lachzir Lo Beedim Bestat Tzirich Lachzir Lo Beedim. Se vê daqui, tanto de Rambarhama quanto de Rava, que se o sujeito deposita um objeto para o vigia tomar conta, na presença de duas testemunhas, o vigia pode devolver a sós. Ele é confiado em dizer que ele devolveu. Mas, se o dono tem um documento comprovante desse depósito, quando o vigia devolve, tem que ter uma prova que ele devolveu. Ou recebeu o documento de volta, ou tem duas testemunhas. Falou, Kari Rav Marchama, a lei de Rav Sheshit, Be'asem David Atadvarim, a ele Bilvavó. Rav Marchama, ele mencionou um passuk, se referindo a Rav Sheshit, sobre o que foi dito antes, no caso do empregado. Ou seja, Rav Sheshit, ele analisou bem esse ensinamento, como o passuk diz com relação a David. que David Amelia colocou essas palavras no seu coração. Ele pensou bastante sobre isso. Desde que Rav Sheshet de Rav Bar Shmuel. Rav Sheshet encontrou Rav Bar Shmuel. Amale Tani Mar Midi Besachir. O senhor estudou alguma braita, alguma Mishnah sobre esse caso do empregado que diz que não foi pago e o patrão diz que já pagou? Malein falou, sabe Rav Bar Shmuel, que sim. Tani não é braita. Sahir Bismanu Mishba Venote. Keita. O empregado diz que não foi pago, ele jura que não recebeu e vai receber. Qual é o caso? Bisman chamá-lo Schartani Veronatat Lischari. Velaomer Scharti Chamedat Lechascharcha. O empregado diz: você me contratou e não me pagou. O patrão diz: eu te contratei, mas eu te paguei. Nesse caso, o empregado jura e vai receber o salário. Aval, porém, um outro caso diferente. Amalo Stein Katzatzitali Velaomer do Katzatzitali Lechat Amotsimi Chavura Lavareia. Se o empregado diz que o salário combinado foi de 2 moedas e o patrão diz que foi só de 1, não é suficiente que o empregado jure e tente fazer uma prova, um documento de um contrato, das 2 moedas ou testemunhas para tirar as 2 moedas do patrão. Sem testemunhas ele vai receber 1 só. Analisa Rav Sheshet. Hamideceva Berayave, deixa Beloraya. A breta só menciona a prova no segundo caso, das 2 moedas ou 1 moeda. No primeiro caso não menciona nenhuma prova. Conforme o que foi dito antes, para o empregado poder jurar para receber o salário, ele também tem que ter uma prova. Ele tem que ter uma prova, 2 testemunhas, por exemplo, que ele foi contratado. Porque senão, o patrão tem um mico. Se ele fosse um mentiroso, ele poderia ter dito: eu não te conheço, não te contratei. Então quando ele diz que eu te contratei, já te paguei, ele é confiado, o empregado não tem como jurar. A Brett não menciona nada sobre a prova no primeiro caso. Diz que simplesmente o empregado diz que não foi pago e vai jurar e receber. A Breda fala no segundo caso, as 2 moedas ou 1, que o empregado tem que fazer uma prova. No primeiro caso, não. Então, a prova contra o que foi dito antes. Fala, Rav Nachman Baritz, não tem nenhuma prova daqui. Quando a Breda mencionou a prova do segundo caso, se trata de uma prova que o empregado traz para obrigar o patrão a pagar as 2 moedas. Isso a Breta levou em conta. No primeiro caso, se o empregado traz uma prova que ele foi contratado, não é uma prova que obriga o patrão a pagar nada, porque o patrão disse que já pagou. É uma prova para que o patrão não tenha um mico, ele não tenha como dizer que ele não contratou esse empregado. Então, a prova que o empregado traz que ele foi contratado, 2 testemunhas, provocam que ele possa jurar e receber o salário. O que causa a cobrança é o juramento dele. A prova só possibilita que ele possa jurar e receber. Porque se ele não tem prova que ele foi contratado, o patrão tem um mico. Se ele fosse mentiroso, eu acredito que não te conheço. Quando ele diz que eu te contratei, já te paguei, ele é confiado. O empregado não tem como jurar. Por isso o empregado traz uma prova que ele foi contratado para poder jurar que não foi pago e receber. A Breta não levou em conta uma prova que não provoca o pagamento, provoca só o juramento. Então não tem nenhuma prova dessa Breta contra o que foi dito antes. Paramos aqui por hoje, não percam a vamos ver mais sobre esse assunto. E vamos continuar a estudar a nossa Mishnah, como a Gemara explica, porque em alguns casos, sabe, os decretaram que aquele que cobra tem que jurar para cobrar, não como a Torá diz, que o cobrado jura para si isentar de pagar. Com muito mais na vida. Até o meu sabor, o Cadu Nair lá. Amém, vem, amém.